quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
E estamos aqui, muito bom dia, nosso podcast Minha História, novamente na Rádio Seara, também na internet. É uma alegria, um prazer ter você conosco. Eu sou João Lucas Barroso e a Joelma já está aqui para dar o seu bom dia.
Bom dia, João Lucas.
A Joelma
Lucas.
Sempre dá o seu boa tarde, seu boa noite para os internautas também, né? Já que o podcast aí na internet, né, está sendo acompanhado em horários diferentes, né, Joelma?
Exatamente. Então, qual seja o horário que você está nos ouvindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite.
Para você ficar sabendo que horas vai ao ar na Rádio Seara, você que é internauta, aqui na programação é às 10 da manhã de sábado e às 11 horas da manhã no domingo.
Exatamente. 10 sábado, 11 domingo e no nosso site que está disponível
24 horas por dia lá.
Exato. E é radioseara.fm/minha-história. Lá você vai encontrar a história da nossa convidada de hoje e de outros que já passaram por aqui.
E Joelma, quem vai contar a sua história hoje?
Olha, uma pessoa muito especial, atendeu o nosso convite prontamente. Fico feliz por isso. Ela é graduanda em enfermagem, é da Igreja Cristã Evangélica de Pereiros dos Freitas, mas atualmente está sendo membro da Igreja Bíblica Batista de Acarape. Seja muito bem-vinda, Maria Daniela.
Bom dia, muito obrigada.
Prazer.
Muito feliz de convite.
Bom, nós ficamos muito felizes também por você atendê-lo e compartilhar, né, a forma como o Senhor transformou a sua vida e a salvou, né, do império das trevas, trazendo você para a sua maravilhosa luz, como está em Colossenses 1, 21 e 22, né, que diz assim: a vós também que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua mente pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É a graça do Senhor Jesus fazendo isso com todo aquele que nele crê.
E a Daniela crê em Jesus como Senhor e Salvador, mas como todo cristão, né? Nem sempre foi assim, né? Chega um momento onde Deus vem e nos transforma. Daniela, vamos lá, vamos começar a conhecer mais sobre você. Quem são seus pais, Daniela? Tem irmãos também?
Então, bom dia mais uma vez. Ah, eu sou filha da Maria Martins de Freitas e do Benedito Alves Pereira. E eu tenho dois irmãos. Tenho um irmão mais velho, que é o Daniel, e tenho uma irmã mais nova, a Daiane.
Certo. E você nasceu aonde?
Eu nasci em Ipu, né? Só que eu fui criada aqui em Pereiros dos Freitas, Pires Ferreira, no interior de Pires Ferreira.
E atualmente mora aí mesmo?
Atualmente, né? Como eu falei no início, estou meio dividida. Eu passo um tempo aqui, mas a maior parte do meu tempo eu fico em Redenção, porque eu faço faculdade lá.
Muito bem. Como foi ali a sua infância, Daniela? O relacionamento com os pais, o dia a dia. Pode começar a contar a sua história para a gente conhecer.
A minha infância, ela foi bem agridoce. Eu consigo me lembrar de momentos bem felizes, né, com a minha família, meus irmãos. Mas também tiveram momentos bem ruins. Então, o meu testemunho, ele gira muito em volta da minha visão sobre a minha família. Eu não nasci em uma família cristã, assim, minha mãe, ela se dizia católica e tudo mais, só que eu não conseguia ver dentro de casa, né, atitudes cristãs, não via muito ela indo para a igreja, nem nada assim do tipo. Eu tive muito uma influência da minha madrinha, né, porque foi batizada na igreja católica, então a minha madrinha que era essa pessoa que ela me falava da necessidade de se aproximar de Deus. Mas assim, eu sabia que existia um Deus por causa da minha madrinha, né? Que ela sempre me influenciava nesse sentido, me ajudava a buscar a fé, né? Em toda a questão da doutrina católica e tudo mais. Só que como a realidade da minha família era bem conturbada, porque o meu pai, ele era alcoólatra, e a minha mãe, ela tem um transtorno mental, né? Ela tem um transtorno afetivo bipolar. Então, eu não conseguia entender como que o Senhor se importava com essa situação, sabe? Quando eu olhava para minha família, eu via um caos, digamos assim. E aí eu não me sentia cuidada e eu não conseguia entender o propósito da vida, de por que que eu nasci, de por que que eu estou nessa família. Então, o meu coração, ele era cheio de amargura, de descontentamento, de inveja por outras famílias. Então, a gente sempre tem uma percepção errada, né? Assim, de que a outra família vai ser melhor do que a nossa. Então, eu lembro muito que, às vezes, quando eu ia para a escola, né? Eu não queria voltar para casa. Tipo, eu via as minhas amigas felizes porque a aula estava acabando, que ia voltar para casa, mas eu não me sentia assim, eu não queria voltar para casa, porque eu sabia que quando chegasse em casa seria uma confusão, e enfim, eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim, não conseguia me sentir cuidada, né, nem por Deus, nem pelos meus pais. Então, essas são as memórias ruins, assim, da minha infância.
Certo. Você cita tudo isso, porém, você externava lá na infância isso ou não? Era algo guardadinho no seu coração?
Eu externava mediante os meus comportamentos, né? Tipo, às vezes eu estava muito estressada e falava, chegava a falar até dentro de casa. Mas pra fora, pras outras pessoas, eu não externava isso, né? Tipo, eu guardava pra mim mesma.
Nossa, e o lado bom da infância?
Ah, eu tenho vários momentos bons, né, assim, de brincar com os meus irmãos, né, sempre o meu irmão, ele é mais velho do que eu, quase 2 anos, então a gente cresceu juntos, né, então a gente tem muitas brincadeiras, assim, e também os momentos até com os meus pais, né, meu pai é agricultor, às vezes ele chegava com melancia pra gente comer todo mundo junto, aí ele levava pra cozinha e cortava e todo mundo comia junto. Enfim, teve muitos momentos bons também, né? E o Senhor é gracioso.
Verdade.
E qual era o seu sonho de infância, Daniela?
Meu sonho, além de ter uma família restaurada, né? Eu sonhava em ser enfermeira. Acho que era uma coisa que eu sempre tive no início, assim. Porque, como eu falei, meu pai era alcoólatra, né? E aí, algumas vezes ele chegava acidentado e eu queria cuidar dele, né? Tipo, aí eu sempre tinha isso, de que eu queria cuidar das pessoas por causa dessa experiência.
E hoje você está estudando exatamente isso, né?
Sim, sim. Graças a Deus.
Daniela, e aí como foi essa adolescente dentro desse contexto familiar? Era mais resguardada, revoltada?
Então, meu período de adolescência foi até que tranquilo, né? Mais ou menos. Eu lembro que eu ficava muito estressada em alguns momentos, né? Bem ali na transição mesmo de infância para adolescência. Então, é a fase em que os hormônios estão bem aflorados, né? E sendo uma pecadora, você se justifica muito com hormônios, mas é o pecado aí que tá no seu coração. Então, eu era bem estressada e tinha um vazio muito grande, né? Que eu tentava preencher de outras formas. Saindo com as amigas, né? Porque os meus pais, eles eram bem liberais nesse sentido. Então, eu cheguei aí para algumas festas, né? Ali no início, 13, 14 anos, ainda bem, bem jovem, né? Uhum. Mas ia para algumas festas com as amigas e eu tentava preencher esse vazio dessas formas, né?
E nas festas, você chegou a provar bebida, cigarro, alguma coisa desse tipo, de vícios? Drogas?
Eu provei bebidas, mas assim, só pra provar mesmo, né? Eu lembro que o meu irmão, ele ia comigo e ele bebia, né? Fazia essas coisas. Mas ele sempre não deixava que eu bebesse. E eu também não gostava, porque já tinha a questão do meu pai ser alcoólatra. Então, isso já era um trauma pra mim. Então, eu não gostava nem de sentir o cheiro de cerveja. Mas a gente sabe, né, que por influências, né, das outras pessoas, sinal naquele meio, a gente acaba fazendo essas coisas. Mas graças a Deus o Senhor me guardou mesmo nas suas muralhas de graça.
E qual era a sua sensação quando estava lá nas farras, né, nesses lugares, em relação ao seu vazio? Dava para preencher momentaneamente ou você chegava em casa e via que foi tudo em vão? Como você reagia, né, a essa tentativa de preencher o vazio?
Não conseguia preencher. Tipo, até não era nem quando eu chegava em casa, era já lá. Eu, sabe, era como se eu não conseguisse pertencer a nenhum lugar. Tipo, eu me sentia assim em casa, eu me sentia assim saindo com meus amigos, eu me sentia assim em todos os lugares. Eu não conseguia pertencer, sabe? Era como se a minha alma estivesse fora do meu corpo e eu estivesse ali só vagando.
E você lembrava de Deus em meio a tudo isso?
Não. Eu não lembrava de Deus. Era muito estranho.
E até aí, alguém nunca tinha falado de Jesus mesmo, porque na igreja católica, né, no catolicismo, você sabia da existência de Deus, mas do amor dele demonstrado através do seu filho Jesus, alguém falou pra você até aí ou não?
De uma forma intencional, assim, de chegar e realmente contar o plano da salvação, né, da obra de Jesus Cristo, eu não lembro. Até aí eu não lembro de alguém ter realmente chegado e contado pessoalmente para mim, né? Mas eu lembro que na escola eu tinha a influência também da tia Socorro, né? Que é a querida tia Socorro aqui de Pereira do Freitas, que acredito que vocês conhecem. E ela me ensinava, né? E em alguns momentos a gente orava na escola. Então, eu sabia que existia Jesus, mas ainda não tinha entendido, né, o que ele fez. Porque ninguém nunca tinha chegado para explicar realmente.
E quando foi que isso aconteceu?
Pronto. Aí, começou a ter um projeto com as crianças e adolescentes aqui de Pereiros dos Freitas, né? Pela família do Kennedy, a família Gustafsson, que são canadenses, junto com a igreja aqui de Pereiras dos Freitas, a Igreja Cristã Evangélica. E aí era um momento de ensino da Bíblia, de descontração, tinham várias dinâmicas, brincadeiras, eles ensinavam músicas, e eu comecei a ir para esses encontros, e era muito bom. E aí eu comecei a aprender sobre Jesus realmente, né, sobre o que ele fez na cruz, sobre o problema do pecado, né? E sobre a única solução para esse pecado, para a nossa reconciliação com Deus, ser Jesus. Comecei a entender essas verdades, graças a esse projeto com as crianças e adolescentes.
Que maravilha!
Aí você compreendeu e ali mesmo, nesse período, já creu em Cristo como Salvador?
Não. Aí, à medida que eu compreendi essas verdades, eu senti um desejo muito grande de fugir. E foi nesse momento que eu não queria, tipo, saber de crente. Eu fugi mesmo e fiquei continuando tentar preencher esse vazio com outras coisas, né? E aí, até que teve uma vez que a minha mãe, ela tava em crise, porque eu falei, né, que ela tem um transtorno bipolar, e esse transtorno, quando não é bem tratado, né, com os medicamentos, tem crises. Aí um dia ela estava em crise e no meio disso eu me lembrei do que eu aprendi na escolinha, né? E parece que passou um filme assim na minha cabeça e eu me decidi a se entregar para Jesus naquela circunstância. Aí eu fui procurar uma amiga minha muito querida que me acompanhava, né, nas decisões, assim, e falei para ela que eu ia entregar minha vida para Jesus. Aí ela falou que me apoiava, mas que ia ficar triste porque eu não ia poder mais ir para as festas com ela e tal. Aí ela me acompanhou até a casa da tia Socorro, e lá eu falei para ela, né, contei para a tia que eu queria entregar minha vida para Jesus. Ela perguntou se eu estava certa dessa decisão. Eu falei que sim, e nós oramos ali. E eu entreguei minha vida para Jesus lá na casa da tia Socorro.
Você lembra a idade?
Eu tinha 14 anos, quase 15.
E aí, o que mudou depois disso?
Então, as mudanças, né, não ocorreram assim, como num passe de mágica, né? Porque a gente sabe que a vida com o Senhor não é assim. Nem sempre o Senhor vai nos tirar de uma circunstância ruim na hora. Ele precisa que a gente aprenda, né, com tudo isso.
Verdade.
O início da minha conversão foi bem complicado, porque a minha mãe não aceitou de uma forma boa. E tinha também o meu pai, né, a minha madrinha, como eu falei, pessoas que eram mais presentes assim na minha vida, que não compreenderam. Minha madrinha, né, não entendeu porque eu estava deixando a doutrina católica, né? A gente entende a responsabilidade que as madrinhas têm de ensinar a doutrina. Então foi difícil para eles no início. Mas a igreja, né, e o Kennedy e a sua família, eles sempre me encorajavam a continuar orando pela minha família, né? Então, eu fui crescendo em discipulado, eu fui crescendo em aprender a orar, né, pela salvação dos meus, em aprender, né, a realmente se comportar como uma cristã, né, aprender os princípios da fé. Graças a Deus, eu tive uma boa base, né, porque o Kennedy e a sua família, eles sempre me presenteavam com devocionais, eles foram muito importantes, né, no meu crescimento na fé, e eu louvo a Deus por isso. E aí as coisas foram mudando, né, no meu comportamento, né, foram mudando porque eu comecei, de fato, a conhecer o Senhor, a entender o amor dEle, né, entender como o sofrimento pode ser usado como testemunho. E a partir dali, as coisas na minha casa também foram mudando, aos poucos. Não é que as circunstâncias ruins não estejam presentes ainda hoje, né, porque infelizmente a gente ainda tem que conviver com o pecado, né? Então, muitas coisas na minha casa ainda são frutos desse pecado. Mas, graças a Deus, hoje a minha mãe, ela também professa Jesus. O meu pai também, ele foi liberto da escravidão, do alcoolismo, né? E isso é graça do Senhor, né? Não é porque eu que fiz essa transformação na minha casa, mas é o Senhor que transforma vidas, né? Que vai convencendo pecadores do pecado, da juízo, da justiça, e que usa pessoas para isso, né? Então, ao longo da minha caminhada, o Senhor usou muitas pessoas. E olhando hoje para trás, eu consigo ver que as muralhas da graça dele me sustentou, né? Me livrou de me envolver em coisas que iriam me prejudicar. Então, é pura graça do Senhor.
É como diz a palavra, né? O Senhor veio buscar e salvar o perdido, né? É Ele que dá o primeiro passo para salvar o pecador, né? Ele vem atrás da ovelha perdida.
Daniela, agora, você falou atrás que não conseguia se pertencer a nenhum lugar. E agora, você consegue se pertencer a algum lugar?
Sim. Agora eu estou no lugar certo, né? Estou nos átrios do Senhor e preenchida, completamente preenchida, né? Porque, como disse S. Lewis, né? O nosso vazio é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher o nosso vazio.
É verdade. E quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, nós passamos a pertencer, né, a Ele, a família dEle. Né? Somos filhos de Deus, herdeiros da graça e pertencemos a Cristo. Né? Isso é maravilhoso. E que bom que você agora pertence a Ele.
E Daniela, os planos aí para o futuro, né? Hoje você está fazendo enfermagem, né? Você tem o seu sonho está se realizando. algo a mais nesse sonho que o Senhor acrescentou, que você queira compartilhar?
É, graças a Deus, né, já tenho aí a enfermagem, e eu creio muito que o Senhor pode usar a enfermagem como uma ferramenta, né, para o reino dele. Mas o Senhor, ele tem acrescentado, sim, outras coisas, né, é um Deus de bênçãos. E outro sonho é, por exemplo, formar uma família, e graças a Deus eu conheci uma pessoa que também teme ao Senhor, né, é o Kimilando, que até já se apresentou aqui. E nós estamos noivos para a glória do Senhor. Então, o outro passo de formar uma família está quase se concretizando para a graça do Senhor. E também, eu tenho um coração missionário, né? Então, eu espero muito que o Senhor possa usar também a minha vida para a missão dele. Eu não consigo ter uma certeza. Não está ainda muito claro como ele vai fazer isso, mas eu quero estar à disposição para isso.
Amém. Fico feliz, né, pelo sonho de formar uma família. E que Deus abençoe, né? Mais feliz ainda pelo coração missionário. Precisamos de muitos obreiros, não é? E que Deus continue abençoando você, né, realizando os sonhos dele e seus, né, aqueles que forem compatíveis, né, seu e dele, que ele possa estar realizando.
E a enfermagem pode ser um instrumento de Deus, né, para esse desejo de servir missões, né?
E por falar aí em enfermagem, Daniela, algum desafio que você enfrenta como uma serva do Senhor na faculdade? A gente sabe que é um campo hoje, né, onde tem muitas ideias antibíblicas, enfim. Você pode comentar algum desafio que você tem passado como filha do Senhor?
Sim, realmente, né, a universidade é um ambiente bem difícil, mas também um ambiente onde a gente tem muita oportunidade de brilhar a luz do Senhor ali. Verdade. Então, sim, existem vários desafios, né, de perspectivas diferentes, né, de perspectivas que ferem a Bíblia. Mas, graças a Deus, a minha experiência com a universidade tem sido muito boa, porque eu conheci a CRU Campus, né, que é uma comunidade de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. E a gente tem unido forças ali na Unilab, né, no caso, na universidade onde eu estudo, para pregar o evangelho ali dentro. Então, graças a Deus, eu estou servindo na CRU Unilab e, junto com outros cristãos lá dentro, a gente consegue ter estudos bíblicos, a gente consegue evangelizar, né? Mas os desafios existem, né? Muitas vezes a gente fica muito amedrontado. Eu mesma, quando passei, né, para a universidade, eu fui com muito medo, porque a gente escuta muito isso, né? De que os professores são bem hostis ao evangelho, o que é verdade. Mas a gente precisa também ter essa mensagem de esperança, de que ir para a universidade é algo bom e algo que o Senhor pode usar para fazer ele conhecido ali dentro, né? E tem movimentos com essa perspectiva.
Minha história.
Nós estamos conversando com a Daniela, que é de Pereira dos Freitas, Pires Ferreira. E, Daniela, eu fiquei curiosa, como você conheceu a CRU lá dentro? Foi através de outros trabalhos? Alguém falou para você? Como
então,
foi?
Tem uma parte que eu não contei da história. É que quando eu passei para a universidade, eu não passei aqui para o Ceará. Então, eu passei primeiro para o Rio de Janeiro. E eu fui, né, arriscar. Aceitei o desafio e fui para o Rio de Janeiro.
Nossa!
E aí, lá no Rio, né, eu estudei na Unirio. E eu conheci a CRU no Rio de Janeiro. Então, assim que eu cheguei, o Senhor já direcionou, né? E eu conheci pessoas lá que me apresentaram a CRU. E eu consegui, comecei a servir lá no Rio de Janeiro, na CRU Campus.
E aí, quando veio para cá... Tinha aqui, em Redenção, no caso?
Então, aí, na pandemia, né, o Senhor, ele mudou a minha geografia, ele trabalhou no meu coração para que eu voltasse para casa. Foi um momento bem de dúvidas, né? Bem ansioso, assim. Mas aí eu voltei para casa e comecei a estudar de novo para passar por uma universidade aqui no Ceará. E aí deu para mim entrar em 2022 na Unilab. Quando eu fui para a Unilab, a primeira coisa que eu pesquisei é se tinha a CRU lá, né? Porque eu queria continuar servindo. E quando eu cheguei lá, tentei entrar em contato com as pessoas e descobri que o movimento ele, não estava mais ativo. Durante a pandemia, né? Teve esse desligamento, enfim, as pessoas não conseguiram levar à frente o movimento. Aí eu entrei em contato com a liderança da CRU Ceará e me coloquei à disposição de ser uma estudante voluntária para iniciar novamente o movimento lá. E aí o Senhor foi colocando outras pessoas no caminho, né? Outras pessoas que fazem parte hoje da liderança da CRU Unilab. E a gente conseguiu reativar o movimento, para a glória de Deus.
Para a glória de Deus, que coisa boa.
Muito bem.
Dani, você citou que está noiva. Tudo bem que você não casou ainda, mas como foi que você conheceu seu noivo?
Ah, foi na universidade também. Então, tá vendo como a universidade é boa?
Nossa, a universidade.
Então, muita coisa.
Tô vendo, viu?
Então, o Kemelanda, né? O apelido dele é Enoch. Então, em algumas palavras, talvez eu use Enoch. Ele é de Angola. E a Unilab, ela recebe estudantes dos países africanos, né? Alguns países africanos, os palopos, os que falam português. E aí, a gente se conheceu na universidade, né? Nós fazemos o mesmo curso, somos da mesma turma. E foi lá que a gente se conheceu. Mas, assim, eu via ele, né, na sala e tudo mais. Só que não foi um amor à primeira vista. Eu fui despertar um interesse quando ele começou a ir para a mesma igreja, né? A igreja que a gente congrega hoje, a Bíblica Batista. E aí, lá eu vi como que ele era comprometido com o reino, né? Sempre disposto a servir, tendo um coração realmente inclinado para as coisas do Senhor. E isso foi me fazendo olhar para ele de uma forma diferente. Aí a gente se aproximou, né? Desenvolvemos uma amizade. E o Senhor foi mudando os sentimentos aí no meio dessa amizade.
Legal.
Muito bem. Excelente. Daniela, você tem alguma música, alguma canção que fala ao seu coração, que faz parte da sua história para a gente tocar agora?
Sim, tem uma música da Ana Heloísa que tem o nome Muralhas.
Muito bem, então vamos ouvir essa canção aí, Muralhas, com Ana Heloísa.
Os tempos de criança, agora sei, a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar, e a cada dia foste sendo meu. Por tantas vezes quase que eu morri, mas tinhas muita vida pra eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo tanto que sou criança. Agora sei, a tua graça esteve sobre mim. Lá em casa eu aprendi a te amar, e a cada dia foste sendo meu. Por tantas vezes quase que eu morri, mas
caixinhas, muita vida pra eu viver. E quando eu tentei fugir de ti, fiquei sabendo um tanto que sou teu. Ah, hoje eu sei que estavas ali quando eu tive que enfim me enxergar. A minha alma chorava ao seu modo, escrevendo canções para ti. Ah, me seguiste por tantas esquinas,
o amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, você acompanhou Muralhas com Ana Heloísa aqui no nosso podcast Minha História. Estamos entrevistando a Maria Daniela em Pereiros dos Freitas. Está agora contando o seu testemunho de vida, como conheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Joelma.
Eu gostaria de saber como você serve hoje, né? Além do ministério na faculdade, né? Se você serve na sua igreja.
Sim, eu sirvo, né, na Cru Campus e na minha igreja local. Sirvo no grupo de intercessão, né, um grupo que a gente tem, onde a gente mobiliza a igreja a orar. Então, atualmente, eu tenho servido nesses ministérios.
Pronto.
Muito bem. Excelente, Daniela. Temos uma pergunta, Daniela, que a gente sempre deixa para o final. Você, com certeza, já deve ter ouvido aqui no nosso podcast algumas pessoas, ou pelo menos o seu noivo, né, respondendo essa pergunta. Quem é Jesus Cristo para você, Daniela?
Jesus é o meu melhor amigo, o meu Salvador, meu Redentor, o meu Senhor.
Muito bem. Interessante observar, Joel, mas assim, a gente... obviamente o nosso ouvinte só tem acesso ao áudio, mas a gente vê a expressão de amor, né? No rosto, já que nós gravamos aqui também através de chamada de vídeo. Então a gente vê o sorriso, né, da Daniela ao falar do seu Senhor e do seu Salvador. É como a pessoa que está apaixonada por alguém, né, quando vê aquela pessoa, ou quando fala daquela pessoa, né, vem aquele sorriso de orelha a orelha, né, a gente vê nos olhos da Daniela como ela, de fato, ama a Jesus, né, e abre um sorriso ao falar dele, né, isso é maravilhoso.
É verdade. Eu também gostaria de comentar uma coisa que eu percebi na história da Daniela, os frutos do trabalho do Senhor, e até aqui também a trajetória do Minha História. A Daniela falou, né, que é fruto do missionário, qual o nome dele?
Kennedy,
né? E ele já passou por aqui. Falou também, né, da tia Socorro, querida aí no Pires Ferreira, né, por ensinar nas salas de aula e sempre levar, uhum, né, a palavra para aqueles alunos, né, de acordo com a realidade deles. E a Daniela foi uma dessas alunas e a Tia Socorro também já contou sua história aqui no ministério.
Beleza,
e agora a Daniela, né, fruto desses ministérios, para a glória de Deus.
Muito bem, beleza.
Só uma observação importante,
com
né?
Com certeza, né? A gente está vendo aí, a gente está entrevistando pessoas de várias gerações, né? Os frutos, né, daqueles que foram frutos de outros.
Sim,
e por aí vai.
Exatamente, a importância de falar de Cristo,
exatamente,
né? Por isso que ele manda a gente falar. E o fato da Daniela também estar contando a sua história, certamente está animando, está despertando interesse em corações que estão nos ouvindo nesse momento, e que haja frutos.
E que você
glória
possa
de Deus.
E compartilhe este podcast aí com quem você quiser. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes. Você pode se inscrever nessas plataformas aí nos nossos podcasts, né? Especificamente neste podcast. E lembrando, como a Joana já falou, tá no site Rádio Seara. É só você compartilhar, manda pro WhatsApp de alguém, para você abençoar outras pessoas através da história da Daniela. Daniela, obrigado por participar. Você tem algo a acrescentar?
Eu só quero agradecer, né, mais uma vez o convite. Eu espero que o Senhor use a minha história, né? Nós somos pecadores pequenos, mas cremos no Deus que transforma pessoas, né, que transforma histórias.
Muito Amém. Bem, obrigado, Daniela. Bom dia, Joelma. Bom dia a você que esteve conosco.
Até o próximo episódio.
O amor de Deus pode mudar a sua história.